De fato, agora no finalzinho de 2019, estou na condição de diretora do Fórum de Bandeirantes, né? Fui em outros anos, porque há uma rotatividade a cada 2 anos. Os juízes vão se revezando na condição de diretor do Fórum. E logo o ano que vem também, como o senhor também mencionou, temos as nossas eleições municipais, né? Será a minha primeira eleição municipal aqui na comarca, no município de Bandeirantes, né? Incluindo Santa Amélia, que inclui na nossa zona eleitoral, município de Santa Amélia, e estaremos aí na condição de juíza eleitoral também.
Bom, doutora, a gente sabe, a senhora conhece muito bem a nossa região, em especial Bandeirantes, a senhora já está há um bom tempo aqui. A senhora conhece como funciona. O fórum, de uma maneira geral, está tranquilo, em termos de juiz, em termos de promotores, aí é outra área, mas numa maneira de estrutura física, dessa maneira está bem?
Então, hoje nós somos em 3 magistrados aqui na comarca, né, de Bandeirantes, titulares, e temos mais um juiz substituto. Além disso, hoje também a comarca ela possui 2 promotorias de justiça, tendo cada um promotor titular e mais um promotor substituto também na comarca. Então, é uma boa estrutura, temos condições de estar bem atendendo ao jurisdicionado. Claro que o volume de processos a cada ano sempre aumenta, nunca vimos ele diminuir, né? Sempre o número de processos aumenta. Claro, a gente gostaria muito também que, de repente, fosse aí criada uma nova vara, principalmente quanto aos juizados especiais, né? Civil, criminal e da fazenda pública, que tivesse uma vaga, né? Uma nova vara, né? Específica para os juizados, que seria bastante interessante aqui, diante do volume de processos que temos dos juizados, né, numa maneira geral. Mas mesmo assim, né, em 3 juízes, as 3 varas, mais o auxílio do substituto, acredito que tem sido suficiente para atender a demanda aqui do jurisdicionado.
Doutora, dentro da vara civil, caberia um desdobramento de uma outra para dar um auxílio? Porque a gente fala vara civil, a gente imagina que é só isso. Não. É uma série de coisas que engloba dentro da vara civil. Caberia um desdobramento?
Então, como eu acabei de mencionar, na verdade, hoje a primeira vara civil tem uma competência um pouco distinta da competência da segunda vara civil, da qual eu sou titular. A segunda vara civil, ela também faz parte da segunda vara civil, os juizados especiais cíveis e da fazenda pública, que hoje representa o maior número de processos dentro da segunda vara civil, né? Então, como eu coloquei, seria bastante interessante que fosse desmembrada essa competência, né? Não ficasse toda ela junto à segunda vara civil.
Acumula muito.
Exatamente. Hoje, vamos colocar aí cerca de 60, 70% do número de processos em andamento na segunda vara civil são dos juizados.
Doutora, por ser uma instância intermediária, chega a atrapalhar alguma coisa ou isso não interfere em nada? Eu não falo no julgamento, não, mas no trabalho. Bem que aqui, hoje nós temos 3 mulheres e parece que se estabeleceram de vez em Bandeirantes. Não há aquela rotatividade de magistrado como acontecia há tempos atrás. E, com isso, com certeza, os costumes ou as maneiras de se entenderem fica melhor também.
O fato de estarmos aqui já há algum tempo, né, as 3 juízas titulares das 3 varas aqui de Bandeirantes, com certeza isso faz com que os processos tenham uma tramitação regular, porque quando uma das varas fica vaga, com certeza isso gera um acúmulo de processos. Havendo essa continuidade dos magistrados na comarca, isso é evitado, né?
Algumas alterações na legislação. A gente sabe que o direito tem que estar sempre debruçado nos livros. Eu falo livro de uma maneira, claro que hoje é tudo de maneira eletrônica, mas não pode de maneira alguma esquecer. Tem que estar sempre atento a detalhes. A gente tem ouvido várias críticas, e aí eu não vou colocar a senhora nessa fria, não, sobre o Supremo. É complicado, né? Tudo que é julgado, ou tem um contente e tem o outro triste. É difícil.
Com certeza, na nossa posição, na nossa profissão, nunca estaremos agradando a todos, né? Sempre uma das partes sairá sucumbente, sairá vencido no processo. Então, eu vejo que não há como agradar a todos, com certeza.
Sobre esse questionamento hoje de os magistrados não poderem fazer críticas via redes sociais, o que a senhora achou dessa medida?
Essa medida, acho que a gente sempre tem aqueles excessos, né? Mesmo por parte de alguns colegas, a gente acaba vendo isso, principalmente na mídia. Mas também, por outro lado, vivemos num Estado democrático de direito, né? Eu tenho uma opinião pessoal, né, sobre essa situação. Já não tenho mesmo mídias sociais, não tenho Facebook, não utilizo das mídias sociais. Mas acho que a gente tem que sempre, pela posição que ocupamos, devemos sempre ter cautela no que vamos dizer, né, e comentarem. Porque somos pessoas que temos uma posição dentro da sociedade, que precisamos sempre estar e trabalhar, né, de forma mais imparcial possível. Então, dependendo da situação, alguns comentários podem levar outras pessoas a acreditar que temos alguma preferência por determinada situação ou posicionamento, quando devemos manter sempre a nossa imparcialidade.
A palavra de um magistrado, o peso é diferente e depende daquilo que a gente quer aproveitar também do outro lado, né? Do lado bom, o lado ruim, as interpretações também. Uma palavra minha tem um peso, da senhora é outro.
De fato, o direito é a interpretação, né? E muitas vezes não existe o certo ou o errado, existe o determinado ponto de vista, né? Dentro das teses jurídicas, existe aquela predominante, a majoritária. Então, isso é questão puramente interpretativa.
Vamos falar de 2020. Vamos falar das eleições. A senhora já está acostumada. Aqui em Bandeirantes vai ser a primeira vez como diretora que estará à frente das eleições municipais. Pelo que a senhora conhece de Bandeirantes, algum fato preocupa? Qual a maneira da senhora agir? Porque conversando com a senhora parece bastante calma. Só que a gente sabe que a caneta é pesada. A gente já tem essa informação, que a senhora aparenta ser assim muito sossegada, mas na hora de agir, transforma totalmente, claro, dentro da lei, evidentemente. É isso mesmo?
Com certeza, o nosso papel é fazer com que o processo eleitoral se desenvolva da forma mais tranquila, mais clara, né? De forma igualitária entre os candidatos. A gente tem que trabalhar para que isso seja, de fato, cumprido durante o processo eleitoral. Minha primeira eleição municipal aqui, mas já fiz uma eleição geral aqui em Bandeirantes e outras municipais em outros municípios, né, por onde já atuei. Nosso contexto atual político pede que a gente tenha uma atuação bastante rígida, que a gente não deixe as coisas acontecerem de forma a infringir, né, a legislação eleitoral. Então, acho que a sociedade hoje, nós estamos vivendo tempos diferentes na política, né? E há essa cobrança da sociedade para que tudo ocorra da forma mais limpa possível. E é isso que nós vamos buscar nas eleições de 2020.
Nós estamos vivendo uma realidade diferente, já de algumas eleições, que é as redes sociais. Tem um aspecto bom, como tudo na vida, mas tem também as fakes. Preocupa de alguma maneira?
Exatamente. Hoje, a questão da propaganda eleitoral, com certeza, o principal meio dessa propaganda serão através das mídias digitais, né? Então, nós teremos que realmente ter uma fiscalização bem grande quanto a isso, quanto às fake news que já aconteceram, né, nas eleições passadas, principalmente. Nós também teremos que ter uma atuação bem em cima mesmo para que os eleitores sejam esclarecidos, né, a tempo, para que não gere prejuízos ao processo eleitoral.
O processo eleitoral, de uma maneira geral, ele vem ficando mais tranquilo, eu acho, até pelas rigidez das leis. É só naquelas duas semanas que as coisas complicam um pouco mais, dependendo também, né, do nível dos candidatos. Bandeirantes, teoricamente, tem sido as eleições tranquilas, tem um ou outro murmurinho, mas nada assim de mais agravante. A senhora pretende fazer uma reunião antes com os candidatos, fazer de repente um ataque, alguma coisa nesse sentido ou não?
Sim, acho bastante importante essa questão das reuniões com os, né, com os futuros candidatos, para que sejam estabelecidos alguns acordos, né? Algumas regras que, de certa forma, sejam iguais para todos, né? Que todos venham a obedecer essas regras que a gente pode estar conversando, né, fazendo uma reunião, redigindo, fazendo uma situação formal ali para que a gente consiga ter um processo eleitoral bastante tranquilo aqui na comarca. É o que esperamos nessa compreensão e dessa adesão dos futuros candidatos aí a essas regras eleitorais.
Se houver necessidade, haverá algum plantão, alguma coisa, ou mesmo em outras cidades, algum fórum estará aberto durante esse período ou não?
É, nós temos o plantão regionalizado, mas que atende a todas as comarcas. Então, o nosso regionalizado é Jacarezinho, mas compreende Bandeirantes. Então, sempre haverá um juiz de plantão durante o recesso.
Desejar para a senhora, para toda a equipe do fórum, né, um ótimo final de ano. Vocês estão entrando em recesso agora.
Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, Sérgio, com todos os ouvintes, né? E também aproveito o ensejo para desejar boas festas, um Feliz Natal, um Natal abençoado e um feliz 2020 para todos. Muito obrigada.